Bom dia, povo amigo de Santa Fé. Hoje vocês terão a honra de escutar o enfermeiro Júlio, da SF Velha Guabiroba, que irá conversar conosco sobre um assunto muito sério para todos. O enfermeiro Júlio está aqui hoje para falar sobre um importante assunto de nossa saúde comunitária, que são as doenças crônicas. Obrigado, enfermeiro Júlio, pela presença e, por favor, nos fale um pouco sobre doenças crônicas.
Bom dia a todos que nos escutam. Sinto-me lisonjeado de poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Eu gostaria, primeiramente, de dizer que um dos motivos que me fazem estar aqui falando especificamente sobre as doenças crônicas é que elas estão entre as principais causas de morte no mundo inteiro, e por isso precisamos saber mais sobre esse assunto. Além do mais, ano a ano, cresce o número de pessoas acometidas por doenças crônicas no mundo, representando um grande desafio para o setor da saúde. E aqui em Santa Fé, observamos e acompanhamos este cenário. Por isso, estamos unindo esforços para estarmos preparados para enfrentar estes desafios.
Mas, enfermeiro Júlio, nos explique melhor o que são estas doenças?
É muito importante falar que estamos nos ocupando neste momento das doenças crônicas não transmissíveis, que abreviamos como DCNT, que seriam as doenças cardiovasculares, a pressão alta, ou como dizemos no nosso meio, a hipertensão arterial sistêmica, as neoplasias, os famosos cânceres, as doenças respiratórias crônicas, o diabetes, a doença musculoesquelética, entre outras. Essas doenças são multifatoriais, ou seja, são provocadas por uma série de fatores. No entanto, alguns fatores são comuns, como os fatores comportamentais de risco modificáveis e não modificáveis. Dentre os fatores comportamentais de risco modificáveis, destacam-se o tabagismo, o fumo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a obesidade, aumento do colesterol e/ou dos triglicerídeos, a ingestão insuficiente de frutas e hortaliças e a inatividade física.
Então, enfermeiro, queres dizer que qualquer um de nós pode ter uma doença crônica e elas dependem de como levamos a nossa vida? Outra coisa, elas matam? E elas são mais frequentes do que imaginamos?
É mais ou menos por aí. Nosso modo de viver pode nos aproximar ou nos distanciar delas. Tudo depende do que queremos assumir como conduta de vida. Para vocês terem uma ideia, estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam que as DCNTs já são responsáveis por 58% de todas as mortes ocorridas no mundo e por 45,9% da carga global de doença, constituindo um sério problema de saúde pública, tanto nos países ricos quanto nos de média e baixa renda. O nosso país, seguindo essa tendência mundial, tem passado pelos processos de transição demográfica, epidemiológica e nutricional desde a década de 60. Destacamos a queda da mortalidade e da fecundidade, aumento do número de idosos, particularmente o grupo com mais de 80 anos. De 1980 ao ano 2000, a população de idosos cresceu 107%, enquanto a população até 14 anos cresceu apenas 14%. Nos próximos 20 anos, projeções apontam para a duplicação da população idosa no Brasil, de 8 para 15%. O envelhecimento está associado ao aumento da incidência e prevalência de DCNT. As doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas, diabetes e doenças musculoesqueléticas, entre outras, respondem pela maior parcela dos óbitos no país e de despesas como assistência hospitalar no SUS, totalizando cerca de 75% dos gastos com atenção à saúde.
Qual é a visão de vocês, profissionais da saúde, frente a tudo isso?
Para mim, está muito claro essas mudanças. Tudo isso configura novos desafios para a saúde pública de encontrar mecanismos para o enfrentamento das DCNTs, marcadas pela complexa relação entre a saúde e seus determinantes, considerando que essas doenças têm um forte impacto na qualidade de vida dos indivíduos afetados, causam morte prematura e geram grandes e subestimados efeitos econômicos adversos para as famílias, comunidades e sociedade em geral. Portanto, a prevenção e o controle das DCNTs e seus fatores de risco são fundamentais para evitar o crescimento epidêmico dessa doença e suas consequências danosas para a qualidade de vida e o sistema de saúde no país como um todo, mais especificamente na nossa comunidade. Por isso, temos pensado e unido forças para o desenvolvimento de ações que visam reduzir o impacto dessas doenças por meio do monitoramento da morbimortalidade e seus fatores de risco, análise de acesso e utilização de serviços de saúde, indução e apoio a ações de promoção de saúde, prevenção e controle, avaliação das ações, programas e políticas. Mas o desafio é que precisamos fortalecer o sistema de vigilância em doenças crônicas não transmissíveis, em todas as esferas do Sistema Único de Saúde, em todas as unidades, considerando que essas ações possibilitam conhecer a distribuição, o tamanho e a tendência dessas ações e de seus fatores de riscos na população, identificando seus condicionantes sociais, econômicos e ambientais, com o objetivo de subsidiar o planejamento, execução e avaliação da prevenção e controle das mesmas.
E para finalizar, enfermeiro Júlio, gostaríamos de agradecer sua presença e nos diga quais DCNTs são as mais comuns.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis, câncer, diabetes e doenças dos aparelhos circulatório e respiratório são as principais causas de morte no mundo, correspondendo a 63% dos óbitos em 2008. Aproximadamente 80% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda. Só no Brasil, essas doenças foram responsáveis por 72% das causas de morte no mesmo ano. Apesar de o percentual ser alto, os índices vêm reduzindo na última década, principalmente em relação às doenças do aparelho circulatório e respiratório crônicas. A redução das DCNTs pode ser, em parte, atribuída à expansão da atenção básica, melhoria da assistência e redução do tabagismo nas últimas duas décadas, que passou de 34,8% em 1989 para 14,8% em 2011. O plano de enfrentamento das doenças crônicas atua também no combate e redução dos principais fatores de risco que são sedentarismo, tabagismo, alimentação inadequada, obesidade e excesso de peso.